Nós vamos conversar agora com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Ele é especialista em análise de pesquisas eleitorais, um dos nomes mais respeitados nesta área no país. Professor Antônio Lavareda, boa tarde. Muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Senado.
Boa tarde.
Professor, foram muitas as divergências, não é, entre os resultados de pesquisas eleitorais que nós tivemos no primeiro turno em alguns estados e até também na eleição presidencial. Qual a expectativa que o senhor tem das pesquisas e dos resultados agora do segundo turno?
Olha, com relação às pesquisas e resultados de eleições no Brasil, os institutos costumam acertar muito mais no segundo turno do que no primeiro. E isso se explica pelo fato de que diminui o número de opções e candidaturas, as escolhas se tornam dicotômicas e, nesse contexto, fica mais fácil os institutos captarem a intenção de voto dos eleitores. Agora, devemos levar em conta, sempre os institutos lembram isso e os veículos de comunicação devem sempre enfatizar isso, que há deslocamentos de intenção de voto, vale dizer, mudanças de preferências de última hora, que em eleições que estão numa disputa apertada, como essa nossa de 2014, podem mudar o quadro eleitoral nas 24 horas, ou seja, das pesquisas da véspera para o resultado registrado nas urnas eletrônicas no dia de hoje. Ou seja, as pesquisas de ontem são importantes para o acompanhamento da série, da sequência de pesquisas, mas elas não podem, de forma alguma, serem tomadas como prognóstico do que terá ocorrido hoje, domingo, dia da eleição.
Professor, até falando sobre esse aperto numérico aí que o senhor coloca, dando um empate técnico entre os dois candidatos à presidência da República, levando-se em consideração também o número de indecisos, e o empate técnico, não é? Já qualificado. A gente poderia dizer que esta é uma eleição aberta ainda?
É uma eleição que, segundo a medição do Datafolha, ela apontou um empate técnico, ou seja, uma eleição aberta. De outro lado, a pesquisa do Ibope apontou uma diferença maior fora da margem de erro. Então, ou seja, com duas pesquisas com resultados algo diferentes na véspera da eleição, é mais prudente esperar o resultado das urnas ao invés de nós fazermos um juízo definitivo sobre um eventual ganhador no dia de hoje. Tudo pode acontecer.
Professor, levando em consideração os chamados trackings, não é, que são aquelas pesquisas que cada campanha faz por conta própria, não existe nenhum dado de oficial nisso, mas as duas pesquisas trackings, elas dão a vitória, evidentemente, para o seu candidato, não é? É possível levar em consideração esses números, essa sondagem que é feita em cada lado, em cada campanha, normalmente por telefone, não
é? O seu candidato que você se reporta é o candidato de cada campanha.
Exatamente, isso, exatamente.
É natural, isso não deve ser levado em conta. Ou seja, as pesquisas têm uma finalidade mais estratégica, mais interna, e como não são registradas, quando elas vazam com o intuito, obviamente, de influenciar ou os eleitores ou os formadores de opinião. Então, do ponto de vista de se formular qualquer prognóstico ou se orientar qualquer suposição sobre o resultado da eleição, não é muito útil nós nos valermos desses estudos, dessas enquetes, das campanhas.
Agora, quanto ao número de indecisos das pesquisas oficiais, professor, é um número que, dada a margem de aperto aí que o senhor citou lá no começo da entrevista entre os dois candidatos, pode e deve ser bastante importante, não é? Esta altura do campeonato, com o nosso fuso horário aqui, quase que a totalidade da população já votou. O senhor acha que peso teria o voto desses indecisos?
Olha, eu não acho que o voto desses indecisos deva resolver a eleição. É um conjunto de fatores. Você tem os indecisos, você tem os eleitores de cada candidato, uma franja desses eleitores com uma preferência menos consolidada, ou seja, são intenções de voto da véspera que podem mudar numa ou noutra direção. E você também tem o fato seguinte, ou seja, nas últimas pesquisas da véspera da eleição, 5% apenas dos eleitores ouvidos disseram que vão votar branco e nulo. Outros 5% disseram que não tinham ainda um candidato. Pois bem, a alienação, que é a soma de brancos, nulos e abstenções no primeiro turno, foi de 27,2%. Presume-se que aumente nesse segundo turno, deva ir para 28%, pelo menos, ou mais de 28%. Então, falta muita gente ter confirmado que votaria branco, nulo ou se absteria. Então, entre as intenções de voto declaradas, nós temos muitos eleitores que simplesmente não vão votar. Isso também vai afetar o resultado da eleição.
Professor, só uma última pergunta aqui para a gente encerrar essa entrevista. O senhor escreveu um livro chamado Emoções Ocultas, Estratégias Eleitorais, no qual aponta que os fatores emocionais estão ligados aí de forma inseparável dos racionais na hora do voto. E nós tivemos uma campanha bastante agressiva, né, nesse segundo turno, acusações de ambos os lados. Qual emoção ou quais as emoções o senhor acha que pesaram mais na cabeça, no coração do eleitor, na hora da sua avaliação final e da escolha do voto?
Olha, a campanha do candidato Aécio foi muito voltada para destacar, ressaltar a indignação das pessoas, a raiva com relação ao governo petista, né, aos governos petistas. Então foi muito nessa clave, raiva barra indignação. É a mesma coisa, o mesmo tipo, a mesma estrutura de sentimento. Já a campanha da candidata Dilma procurou despertar, suscitar o medo em relação ao candidato Aécio Neves. O medo de interrupção, de suspensão dos programas sociais, Bolsa Família e outros programas aí dentro, tá certo? E o medo também associado ao retorno de uma política econômica que, segundo a campanha petista, teria sido extremamente negativa nos anos 90, sobretudo, que é no segundo governo FHC. Então, no segundo turno, a campanha do candidato Aécio tentou explorar a raiva dos eleitores em relação ao governo petista, e a campanha da presidente Dilma tentou explorar o medo em relação a Aécio Neves e ao seu entorno, PSDB, FHC, tudo mais que lhe é associado.
Bem, nós vamos saber qual estratégia funcionou melhor a partir das 8 horas da noite, horário aqui de Brasília. Professor Antônio Lavareda, muito obrigado pela gentileza em atender aqui a nossa reportagem.
Foi um prazer falar com vocês.
Meu professor Antônio Lavareda escreveu o livro Emoções Ocultas, Estratégias Eleitorais, e conversou conosco aqui na Rádio Senado sobre o peso das campanhas e também das pesquisas eleitorais.